Olá, muito boa tarde. O acesso à caldeira do Santo Cristo na Ilha de São Jorge poderá vir a ser pago como forma de preservar a lagoa e as amêijoas ali existentes. A proposta foi apresentada pelo grupo de cogestão adaptativa da FAGEA.
A cobrança da visita, da entrada no parque, depois diversos outros valores associados com serviços internos da FAGEA da Caldeira de Santo Cristo poderiam reverter de uma forma ou outra para a própria manutenção ou da lagoa ou da FAGEA em si ou dos caminhos.
Bruno Schimi, secretário do grupo de cogestão adaptativa da FAGEA. Por seu lado, a Associação Local de Apanhadores de Amêijoas defende que a captura lúdica de amêijoa seja regulamentada na região, por exemplo, com o que já acontece com a apanha de lapas na orla costeira das ilhas. O secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, vai avaliar para se chegar a um consenso.
Os dados que, dizia eu, já é possível serem entregues à tutela, por forma a avaliar e por forma a prosseguirmos neste processo participativo e aprofundar, com vista a depois ser publicada uma portaria que fixe a cogestão da amêijoa na caldeira do Santo Cristo.
A caldeira de Santo Cristo foi classificada em 1984 como reserva natural pelo Governo Regional e mais tarde como sítio de importância internacional ao abrigo da Convenção de Ramsar, que gera as zonas úmidas de importância internacional e os habitats de aves. Os Açores registaram mais 3,4 milhões de dormidas em alojamentos turísticos entre janeiro e outubro, um aumento de 15,9% face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística. Relativamente aos hóspedes, o número total foi superior em 15,9% relativamente ao período homólogo. Neste período, a estada média situou-se em cerca de 3 dias. A subida face ao mesmo mês em 2022 foi de 5%, mas ficou abaixo da registada no país, que foi 8,5% no mesmo período. Os turistas residentes no estrangeiro representaram mais de metade das dormidas registadas nos Açores no mês de outubro, mais 10,9% do que no período homólogo. Entre os mercados externos, a Alemanha destacou-se como o principal mercado emissor, 23,1% do subtotal de dormidas de residentes no estrangeiro e um crescimento homólogo de 9,6%. Considerando apenas os dois principais estabelecimentos de alojamento turístico, a hotelaria e o alojamento local, que concentram 96,5% das dormidas de outubro, todas as ilhas apresentaram variações homólogas positivas, com destaque para o Pico com 21,9%, São Jorge com 12,3% e Graciosa com 9,4%. Faial, São Miguel, Santa Maria Terceira, Flores e Corvo apresentaram subidas menos acentuadas, que variaram entre os 3,9% no Faial e os 0,6% no Corvo. No valor acumulado entre janeiro e outubro também se verificou um crescimento homólogo em todas as ilhas, com destaque para Santa Maria com 22%, São Jorge com 18,6% e São Miguel 18,1%. A terceira foi a ilha que menos cresceu, com 3,9%, seguindo-se o Corvo com 4,6% e a Graciosa com 7,6%. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as ilhas dos grupos Ocidental e Central sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte. No grupo Central, o aviso amarelo está ativo entre as 14 horas e as 23 horas de hoje. Nas ilhas Flores e Corvo, o mesmo nível vai vigorar entre as 17 horas de hoje e as 20 horas de amanhã. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda vai concorrer a todos os círculos eleitorais nas regionais antecipadas de 4 de fevereiro, tendo aprovado o nome do atual deputado António Lima como cabeça de lista na Ilha de São Miguel. Na Ilha Terceira, a lista será encabeçada por Alexandra Manes, deputada no Parlamento Açoriano desde 2020. Aurora Ribeiro será a primeira candidata pela Ilha do Faial e Daniela Silveira será a cabeça de lista do Bloco pela Ilha do Pico. Em Santa Maria, Pedro Amaral volta a ser o primeiro candidato, enquanto Eugénio Viana lidera a lista do Bloco pela Ilha de São Jorge. Na Ilha Graciosa, o primeiro lugar da lista será ocupado por Ricardo Toste e na Ilha das Flores, a lista vai ser liderada por Nelson Amaral. No Corvo, no primeiro lugar da lista do Bloco de Esquerda está Maria Amaral. Os partidos políticos nos Açores que pretendam concorrer às eleições regionais de 4 de fevereiro terão de apresentar as candidaturas em tribunal até 26 de dezembro, segundo o calendário das operações eleitorais publicado pela Comissão Nacional de Eleições. Nesse mesmo dia, os juízes dos tribunais de 8 das 9 ilhas dos Açores, já que a Ilha do Corvo não tem tribunal, terão de afixar as listas de candidatos à porta do tribunal. No dia seguinte, 27 de dezembro, realiza-se o sorteio das listas para efeito de atribuição de uma ordem nos boletins de voto. De acordo com o calendário, o juiz de cada comarca terá um prazo de 2 dias para verificar a regularidade das candidaturas, a autenticidade dos documentos e a elegibilidade dos candidatos, notificando os mandatários caso se verifique alguma irregularidade processual que terá de ser suprida até ao dia 2 de janeiro. Os juízes terão então até 10 de janeiro para afixar à porta do edifício do Tribunal uma relação completa de todas as listas admitidas. O mapa eleitoral prevê também o voto antecipado para os eleitores que não se consigam deslocar à Assembleia de Voto por motivo de doença ou por se encontrarem presos e não privados de direitos políticos. Prevê ainda que possam votar em mobilidade no território nacional todos os eleitores recenseados nos Açores que pretendam exercer o seu direito de voto. Também podem votar antecipadamente no estrangeiro, desde que recenseados na região autónoma dos Açores, militares e civis integrados em operações de manutenção de paz, cooperação técnico-militar ou equiparadas, médicos, enfermeiros e outros cidadãos integrados em missões humanitárias, investigadores e bolseiros em instituições universitárias e estudantes de escolas superiores ao abrigo do programa de intercâmbio. A Comissão Nacional de Eleições estipulou ainda que os partidos políticos concorrentes têm até 26 de dezembro para publicitar os orçamentos de campanha junto da entidade das contas e financiamento políticos, com referência aos valores dos principais meios de campanha, designadamente publicações, painéis publicitários e meios para realização de comícios.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal considerou hoje que a decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia Legislativa dos Açores e marcar eleições antecipadas tem consequências para os enfermeiros que trabalham no arquipélago. Segundo o comunicado Sindepor, há 3 diplomas que já não vão ser assinados pelo atual governo por se encontrar em gestão e que terão de aguardar pelo próximo executivo açoriano. Um dos diplomas diz respeito aos enfermeiros especialistas colocados nos chamados escalões intermédios. Os outros 2 diplomas que terão de aguardar pelo próximo governo dizem respeito aos incentivos para fixar enfermeiros em algumas ilhas açorianas, um para atrair profissionais para estas ilhas e outro para atribuir um suplemento aos enfermeiros que já hoje lá trabalham. Segundo o sindicato, a impossibilidade do Executivo de Coligação aprovar os referidos diplomas foi comunicada ontem numa reunião com a Secretária Regional da Saúde e com o Diretor Regional da Saúde. O vice-presidente do Governo Regional presidiu ontem a cerimónia de lançamento do concurso público para a empreitada de infraestruturas, demolições e construção de 39 habitações no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Praia da Vitória, num investimento de 7,7 milhões de euros financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A empreitada terá um prazo de execução de 540 dias e será financiada através da componente C2 do PRR. Artur Lima destacou o compromisso deste governo.
Nós cumprimos. Cumprimos com as famílias deste bairro e com o Conselho da Praia de Vitória, dando dignidade habitacional a este espaço. Cumprimos com os licenciamentos e registros dos projetos que estamos a desenvolver. Cumprimos com os projetos de arquitetura e especialidades. E estamos a cumprir com os objetivos delineados no PRR.
O governante destacou também que o processo foi difícil e que ao início faltavam os registros notariais das finanças e conservatória.
Quando iniciamos funções, faltavam os registros notariais nas finanças e conservatória de todas as habitações do bairro. Facto que impedia o registro dos contratos de arrendamento com os inquilinos residentes e as permutas com os proprietários e, por consequência, obter o financiamento da Comissão Europeia em sede do PRR.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional. A empreitada de beneficiação e requalificação do Centro de Qualificação dos Açores, inserida no PRR, já foi adjudicada e representa um investimento superior a 10 milhões de euros. O Centro de Qualificação dos Açores, localizado na Vila das Capelas, na Ilha de São Miguel, tem evidenciado desde algum tempo alguns problemas de conservação, sendo necessário garantir as condições essenciais e o bem-estar aos utilizadores deste espaço. Esta empreitada inclui a reformulação dos edifícios existentes numa intervenção sensível ao contexto histórico, cultural e arquitetónico existente e num projeto orientado pelos princípios da sustentabilidade ambiental, social e económica, visando contribuir para a melhoria das condições dos formandos e formadores e da oferta formativa. O presidente do Governo Regional acompanhou ontem no Nordeste uma aula da Escola de Negócios, medida do Executivo de apoio ao empreendedorismo, à criação do próprio emprego e ao desenvolvimento do tecido empresarial local através da criação de micro e pequenas empresas. Para José Manuel Bolieiro, resgatar jovens e adultos que pudessem estar desmotivados por uma situação de desemprego ou precariedade é uma das prioridades deste programa, uma razão de confiança para o futuro laboral dos açorianos. A Escola de Negócios é dividida em três fases: uma primeira sobre a ideia, uma segunda sobre o projeto e uma final de abertura de negócio, em que é atribuído um apoio financeiro às micro e pequenas empresas. Este apoio corresponde a 18 vezes a retribuição mínima mensal garantida na região e é acumulável com outros apoios ao investimento, como por exemplo as medidas Jovem Investidor e Pequenos Negócios, integradas no novo sistema de incentivos Construir 2030.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O ano de 2023 teve aspectos positivos e negativos, defende o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. De um modo geral e a nível económico, Mário Fortuna considera que foi tendencialmente bom, no entanto, adianta que há outras questões que ensombram o futuro em função do que aconteceu este ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O responsável destaca desde logo o recorde no turismo e a retoma na construção civil. Já com pontos negativos, aponta para o falhanço da privatização da SATA.
Tanto do lado positivo, eu acho que podemos anotar o recorde do turismo, portanto é um setor económico de exportação que teve um desempenho fantástico, porque temos recordes quer no número de hóspedes, quer no número de dormidas, quer nos proveitos conseguidos através desta atividade exportadora. Também se pode associar a este ponto positivo a retoma acentuada da construção civil. É um processo que já vem desde alguns anos, mas que se acentuou em 2023.
Com aspectos negativos, Mário Fortuna recorda, por exemplo, o falhanço da privatização da SATA, a subida das taxas de juro, bem como do poder de compra.
O falhanço da privatização da SATA é pena que o processo não tenha seguido até ao fim de forma bem sucedida. Portanto, era importante para a região que este processo tivesse sido bem sucedido nesta tentativa. Portanto, vamos ter que retomar este assunto mais tarde, é pena. Também do lado menos positivo foi a subida da inflação no início do ano, até meados do ano, a subida das taxas de juros, que são concomitantes com a subida da inflação, a degradação resultante do poder de compra, a instabilidade política do final do ano, a redução da operação da Ryanair para um valor residual no inverno e ata em São Miguel.
Para 2024, o Presidente da Câmara de Comércio acredita que haverá crescimento económico mundial, assim como europeu. Outra nota positiva que destaca e que perspectiva é a entrada em velocidade de cruzeiro da aplicação do PRR. Por outro lado, espera que a inflação venha a regredir e, por conseguinte, taxas de juro mais baixas. Sobre riscos para o ano que se avizinha, receia a degradação dos conflitos bélicos, Ucrânia-Rússia e Palestina-Israel, e espera que os mesmos abrandem, uma vez que podem deixar alguma incerteza nos mercados, em particular nos combustíveis. Outro risco é a instabilidade política, que possa resultar das eleições, quer das nacionais, quer das regionais. Para 2024, Mário Fortuna deixa o alerta de que os tempos não são fáceis, mas não impossíveis. Fala da importância de haver instituições boas e robustas.
Quando eu digo instituições, naturalmente que abrange todos, quer as empresas, quer as instituições políticas, mas parece-me que estão a faltar algumas instituições de nível intermédio de governação, aquelas instituições que mantêm a administração pública em funcionamento normal, uma vez que uma maior incerteza, quase certa, quer em Portugal, quer nos Açores, na esfera política, era importante que tivéssemos instituições que pudessem manter a economia e a sociedade em bom funcionamento, mesmo enquanto as questões políticas estão a ser clarificadas.
Mário Fortuna, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a fazer um balanço de 2023.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que concluímos o último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.